Então, e eu estava pensando por quê? A afirmação da pessoa que professa crer, por estar, tem um grande conhecimento dos versículos da Bíblia, citava assim um após o outro, mas ele não dividia bem a palavra da verdade. Ele estava fazendo confusões em relação àquilo que era para Israel, aquilo que era para a igreja, e em que momento a igreja não é vista mais, principalmente no livro de Apocalipse. Então ele estava trazendo uma doutrina que a igreja vai passar pela tribulação. Isso era muito pernicioso, porque aqueles que esperam que a igreja vai passar pela tribulação, eles na verdade não estão esperando o Senhor. Então, o que nós estamos esperando? O Senhor, porque Ele vem a qualquer momento. Nós estamos esperando a tribulação. Nós estamos esperando a vinda do Senhor, o arrebatamento. A vinda para os seus, que vai ter um momento diferente da vinda com os seus, com os seus santos. Estou falando isso porque os irmãos têm mencionado e falaram várias vezes um versículo de Apocalipse que é chave, graças a Deus... Nós temos aprendido isso. É Apocalipse capítulo 1, versículo 19. E ele, essa pessoa, justamente por não compreender a chave desse versículo de Apocalipse, ele começou a citar Apocalipse e para justificar a doutrina que ele estava trazendo ali, de que a igreja passaria pela tribulação. Completamente fora do que nós, pela graça de Deus, temos aprendido em relação à verdade. Então, Apocalipse 1, versículo 19, fala: escreve as coisas que tem visto. O Senhor está falando para João, ele tinha visto algo no capítulo 1. E as que são, semana passada, terminou esse período, esses dois capítulos, 2 e 3, que se encontram nessa expressão, as que são, e versículo 19 ainda, e as que depois destas hão de acontecer. As que depois destas hão de acontecer é exatamente o momento que nós nos encontramos agora, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. E depois destas coisas, e ele vai começar a falar. Então a igreja não é vista mais aqui, porque é Deus que vai tratar agora com o mundo. E nós vamos ver os judeus também, o remanescente judeu sendo encontrado. Mas Deus então vai tratar em juízo, não mais. A igreja não é vista mais a partir desse capítulo 4 aqui. Então essa é a terceira parte daquele versículo 19 do capítulo 1. As que são, as que têm visto, as que são, foi até a semana passada, e agora são, e as que depois destas hão de acontecer. Então é muito importante, ainda que nós não e a gente percebe que a gente não conhece mesmo o livro de Apocalipse, a hora que você tem que se aprofundar em determinados assuntos, em determinados capítulos, expressões. Mas, ainda que nós não venhamos a conhecer profundamente, o fato de nós sabermos como um todo, dividindo o que é para quem, isso já nos livra de muita coisa. E nós já podemos desfrutar de muitas das coisas que o Senhor nos tem dado. Então, vou enfatizar essa divisão, é muito importante agora no capítulo 4. Seria essa terceira parte do versículo 19. E repito, ainda que nós não compreendamos em profundidade o livro de Apocalipse, nós estamos vendo coisas aqui, já que nos livra de, inclusive, doutrinas perniciosas.
Esse versículo 10 seria: achei-me em espírito, com letra maiúscula, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Porque aqui João ele está na terra. Ele está vendo aquilo que seria aqui. Então, ele se achou no espírito, letra maiúscula, e ele teve a revelação. Daí o senhor fala com ele, o senhor aparece para ele e fala com ele. E esse dia do Senhor aqui é no domingo. Então, aqui, no versículo 10 do capítulo 1, é o estado em que ele estava, que ele se encontrava. Ele estava o quê? No espírito. E foi nesse dia, né, que é o dia do Senhor, que isso, aliás, é uma exortação, se é que podemos dizer assim, que o dia do Senhor realmente deveria ser um dia para nós, não só nesse dia, lógico, devemos nos achar em espírito, mas o dia do Senhor é um dia que todo cristão deveria estar nesse estado aqui, assim, achar-se em espírito no dia do Senhor. Então é isso que ele está falando, no dia do Senhor eu me achei no espírito, em espírito, e o Senhor apareceu para ele. No capítulo 4, aqui sim ele sai da terra, porque como o irmão acabou de explicar, o capítulo 3 finda o tempo da igreja na terra. Os crentes saem, né, os cristãos, a igreja, a verdadeira igreja, sai da terra, e não é falado aqui, mas a igreja sai, doutrinalmente nós sabemos disso, a igreja sai e vai embora, e somente a profissão cristã, ela vai entrar para a grande tribulação. Agora, quer dizer, entra por 7 anos, melhor dizendo, né? E daí João aqui sai também. Então nós vemos que ele sai para o céu, e no versículo 2, ele diz que, outra vez, ele se achou em espírito, com letra maiúscula outra vez. É o mesmo versículo de lá. Ele achou em espírito para receber essa verdade também. Então, lá ele não foi arrebatado, e aqui também ele não foi arrebatado. Tá? Então ele se achou, em ambas as circunstâncias, ele se achou em espírito com letra maiúscula. Só que aqui no versículo 1, nós estamos vendo que ele é elevado nesse lugar onde que diz aqui que o céu estava aberto, né, uma porta aberta no céu, e ele é elevado para essa posição, para daqui olhar as coisas que são depois dessas que aconteceram, como o irmão acabou de explicar bem certinho, logicamente, que após isso começa essa terceira fase. Outra coisa aqui que eu gostaria de notar, que o irmão acabou de falar, que é muito interessante isso, viu? Dividir os tempos é muito importante, porque o capítulo 4, falando outra vez, ele já não é mais a profissão no mundo. Acabou a época da igreja no mundo. O versículo 8, quando é citado, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se esse versículo fosse tirado daqui e colocado no capítulo 3 ou qualquer coisa assim, estaria confundido. Vamos ler um versículo em Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 8, 6. Versículo 6. Capítulo 8, versículo 6.
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele.
Para nós, cristãos, todavia, para nós, quem? Para nós, cristãos, há um só Deus. Quem? O Pai. E um só Senhor. Quem? Jesus Cristo. Então, se eu disser, como está no versículo 4, no capítulo 4 aqui de Apocalipse, Senhor Deus, não cabe. Porque se eu falar hoje Senhor Deus, eu estou falando para as duas pessoas. Estou falando Senhor e Deus. Porque quem é Deus? Pai. É o Pai. Quem é o Senhor? É o Senhor Jesus, que é outra pessoa. Então, nós temos, infelizmente, pelo vício da linguagem, inclusive, por educação e reverência, né, no sentido, nós falamos, ô, senhor Márcio, tudo bem? Então, a gente costuma falar senhor como educação. E, às vezes, nós vamos para Deus e falamos, Senhor, nosso Deus, está errado. Quem é Senhor é o Senhor Jesus. Então, nós devemos dirigir a Deus como o Pai. E, logicamente, ele sabe, né, distinguir a nossa falha quando nós comunicamos. Mas eu queria chamar a atenção que aqui no capítulo 4, realmente, é outro tempo, né, é o início de um novo tempo. Porque não se acha isso na igreja. Então, é só deixar claro, né, que os capítulos de Paulo é a doutrina trazida, bem dividida, como já foi falado, as coisas bem divididas nos seus lugares para o tempo aqui na igreja.
No Jardim do Éden, o homem expulsou esse trono, por assim dizer, da terra, quando ele recusou-se a se colocar debaixo do senhorio de Deus, né, do comando de Deus, da ordem de Deus, e decidiu seguir o seu próprio caminho, o seu próprio rumo. E nesses 6.000 anos, desde então, o que acontece na Terra é o homem. É o homem entronizado. Tendo conhecimento de Deus, não deram graças, não reconheceram, né, como Deus, nem deram graças a ele, mas transformaram a imagem de Deus em imagem de homem, e de animais, e de aves, e de répteis, etc., mas imagem de homem. O homem hoje é senhor na Terra, porque ele acha que é, na verdade, ele quer ter as decisões, a palavra final, ele julga, ele decide, ele executa, e ele cada vez mais quer manter Deus longe de si. Nós vemos, às vezes, com horror o que acontece nesse mundo e perguntamos, mas por que que Deus permite essas coisas? Ora, o homem quis assim, decidiu que queria ser senhor aqui da Terra da sua maneira, desde o Jardim do Éden. Mesmo quando Deus, na sua misericórdia, ele escolheu um povo aqui, que foi Israel, para que esse povo fosse um balão de ensaio, vamos dizer assim, da humanidade toda, deu leis a esse povo, deu oráculos a esse povo falhou horrivelmente também, mas ali Deus também deu muitas figuras de coisas celestiais. Havia um trono também na Terra, mas esse trono no reino de Salomão, por exemplo, que foi o reino que mais representa Cristo no seu reino futuro, no milênio, Salomão subia ao seu trono por 6 degraus, não por 7, porque ainda assim era um trono de homem. O número 6 nos fala de homem na sua imperfeição, não chega a 7, e ali era o trono de Salomão. E ele não era para ser jamais idolatrado como rei, porque ele era apenas uma figura, mas uma figura ainda assim fraca e falha do rei dos reis, do rei de reis, que é Cristo. Então, quando nós vemos o estado do mundo hoje, é o que é isso? É a exclusão de Deus e da direção de Deus e do juízo de Deus, do julgamento de Deus e de Deus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Agora aqui, nós vemos o trono no céu. Ele fala, sobe aqui, versículo 2, e eis que um trono estava posto no céu. Isso significa o quê? Que esse trono nunca deixou de existir. Que esse trono nunca deixou de executar os seus juízos, inclusive sobre a terra, mas dentro daquilo que Deus determinou no tempo da graça, como o irmão falou aqui, em que nós vivemos hoje. Mas Deus ainda está no comando de tudo. Por trás de tudo que o homem faz e desfaz, Deus está no comando, está no poder. O trono continua firme, mas está no céu, não está na terra. Quando nós vemos coisas que acontecem no céu e Deus quer revelar isso para a terra, ele mostra os céus abertos. Isso aconteceu lá no batismo do Senhor Jesus. O céu se abriu, uma voz disse, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aconteceu naquele momento do apedrejamento de Estevão, quando ele conta o que ele estava vendo. Ele falou: "Veja, o céu é aberto e o Filho do Homem em pé à destra da majestade, do trono. É o céu aberto, manifesta para os homens aquilo que está nos céus." Agora, quando nós vemos uma porta, aí a coisa muda, porque uma porta, ela é algo que é uma relação íntima, de intimidade, para apenas algumas pessoas. Quando o Senhor fala para a igreja de Filadélfia: "Eis que pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar." Ele, o Senhor, tinha colocado essa porta e era uma coisa exclusiva. Não era uma coisa aberta para todos e para tudo e para todos, não. E quando nós encontramos a igreja de Laodiceia, que é o último estágio da cristandade na sua rebelião e sua apostasia contra Deus aqui na terra, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, nós encontramos uma porta também. Mas Cristo foi expulso da cristandade e ele está agora fora da porta. Ele está batendo a porta para ter comunhão com aquele que abrir e cear com ele cear com esse que abriu a porta. Então a comunhão individual agora, ele busca, porque ele está fora da porta. Ele está fora da porta. Nós não devemos encontrar Cristo na cristandade como um todo. Ainda que existam muitos salvos, existam muitos cristãos piedosos espalhados pelas várias organizações, denominações cristãs, mas não vamos encontrar ele sendo honrado e sendo obedecido e sendo aclamado como Senhor, ou sendo reconhecido como Senhor, a sua autoridade reconhecida, na massa da cristandade. Por quê? Porque ele está fora, ele está à porta, ele está do lado de fora da porta, batendo a porta. E agora, quando nós entramos no capítulo 4, que pode nos dar uma ideia do arrebatamento da igreja, né? Porque é o que vai acontecer, nós subiremos ao céu, estaremos com Cristo daí para frente, se bem que Apocalipse não fala do arrebatamento da igreja. Apocalipse é apenas a manifestação da igreja como testemunho na terra, até o final do capítulo 3. Depois nós não vemos mais a igreja na terra, nós vemos João no céu, uma visão de cima para baixo, e nós vamos reencontrar a igreja depois no céu, mais à frente, lá no final de Apocalipse, mas nós não a vemos na terra mais. Aqui é tudo a terra. E quando João, quando ele olha, ele vê o quê? Uma porta aberta no céu. Por quê? Porque isso agora é uma coisa privilegiada. É uma entrada que ele tem. Ele vê uma porta aberta no céu. Isso não é para o mundo. Isso não é para a cristandade, professa ou para as organizações. Não, é para aquele que abriu a porta no capítulo 3, que ouviu: "Estou à porta e bato." Esse agora também, João, vê a porta aberta no céu. Ele pode entrar, ele pode subir, né? Porque ele ouve uma voz que fala: "Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas", de acordo com a divisão que o irmão já explicou, devem acontecer. E aí então que ele vai e vai ter uma visão agora, primeiro do céu. É importante entender isso. O que Deus quer mostrar para João? Primeiro ele quer mostrar que no céu as coisas estão muito bem estabelecidas. Nada mudou no céu, vamos chamar assim, né? Nada ficou bagunçado lá. O trono está estabelecido. Aqui temos os 24 tronos, os 24 anciãos. Tudo muito bem ordenado, mas é um trono de relâmpagos. No versículo 5, é um trono de juízo. E esse juízo vai ser derramado sobre a terra. Mas no capítulo 5, Deus vai querer deixar muito claro e lembrar muito bem que houve uma redenção. Houve um sacrifício já. Houve um cordeiro para redimir os pecados. Houve uma. A questão do pecado resolvida, para ele depois, no capítulo 6, começar a derramar então os juízos sobre a terra. Mas nenhum cristão se engane, de Apocalipse 4 em diante, esta é a visão que o cristão vai ter a partir do céu. Nenhum salvo por Cristo nessa dispensação da igreja estará na terra nesse momento. Na terra ficarão os gentios, alguns dos quais irão ser aquelas ovelhas que vão que vão receber os pequeninos irmãos do Senhor. Outro grupo de pessoas serão os judeus, e dentre esses judeus, os pequeninos irmãos, que serão aqueles que vão se converter em tempos de grande dificuldade, de muita tribulação. Haverá também os judeus apóstatas, que não irão se converter, e, de uma forma geral, todos os que rejeitarem e que maltratarem os pequeninos irmãos, que são o remanescente de judeus fiéis, que vai se levantar após o arrebatamento da igreja, esses serão os bodes de Mateus 25, que serão julgados com a morte, antes de Cristo dar entrada nas ovelhas e nos pequeninos irmãos para o seu reino. Então, não se engane o cristão que achar que vai passar na terra, de jeito nenhum. Eu te livrarei da hora, no versículo 10 do capítulo 3, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ele não fala que guardarei apenas da tentação, ou apenas da tribulação, ou da provação, mas da hora, do tempo. Que tempo é esse? Esse tempo que virá depois do arrebatamento da igreja.
A gente vê algo também de misericórdia, mas é após o juízo. Porque, vamos relembrar algo em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, Deus faz um concerto com Noé. Capítulo 9 de Gênesis, versículo 11. 9, 11 Gênesis. Eu convosco estabeleço o meu concerto, ele está falando com Noé, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então não haveria mais dilúvio. E nós estamos vendo esse concerto, então, e Deus não vai esquecer. Voltando lá para Apocalipse capítulo 4, versículo 3, nesse trono, né, ele está falando: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então, eu estava pensando nessa maneira. Deus vai tratar com misericórdia, ou seja, não vai haver mais dilúvio, né? Mas esse aspecto misericordioso de Deus após o juízo. Então, falou de bênção, né? Falou de glória revelada, que é jaspe, de sardônica, que é glória não revelada, mas esse aspecto do arco celeste que nós vimos lá em Gênesis, no primeiro livro, e agora nós estamos vendo no último livro, o arco celeste.
A palavra é arco-íris mesmo. É o mesmo lá do 9, lá. Arco-íris. Lembrar que esse trono aqui, no capítulo 4, o trono, ele está estabelecido como Criador, no capítulo 5, como Redentor. Capítulo 4, ele fala da criação, dos concertos com a criação, e no capítulo 5 como Redentor, que o Senhor vai, capítulo 4, ele vai iniciar o seu controle agora sobre o mundo. Ou seja, o mundo vai conhecer Deus pelo juízo. Ele vai ter que passar por isso. Assim como o povo judeu, seu povo de Israel, né, o judeu, ele vai, através do juízo, que vai levá-los ao arrependimento. Eles têm 1.000 anos de bênção? Tem. Mas primeiro eles têm a tribulação que vai prová-los para arrependimento, para eles entrarem no milênio, na bênção. E, então hoje, por exemplo, é errado, né? Tem doutrinas aí que faz lá de Jerusalém, da Palestina, um lugar de bênção, um lugar de santidade, e não é nada disso. Pelo contrário, lá é lugar de juízo. Então tem doutrinas que pregam que os judeus têm que ir lá para Jerusalém, porque lá é o lugar deles. E existem promoções até de investimentos, né, para que o judeu volte outra vez lá para a Palestina. Mas se eu mandar o judeu para lá, eu estou falando, ó, fica lá, porque você vai receber juízo lá, porque é de lá que vai começar o juízo. Começa ali por Jerusalém e vai se espalhando para tomar toda a terra, inclusive. Então, vai haver bênção um dia? Vai, mas primeiro vem a tribulação, vem o juízo. Não só sobre a Palestina, mas sobre todo o mundo, porque todo mundo, num certo sentido, né, participou do Evangelho da Graça que tem sido anunciado nesses 2.000 anos. Então, o juízo vai alcançar, né, todos para que depois exista o milênio. Então, essas doutrinas de paz que vem no mundo, ah, você quer desfrutar da paz do mundo, na realidade, primeiro tem juízo. Então, nós precisamos, na verdade, é do Evangelho para conversão, para sairmos desse lugar, porque esse lugar vai passar por um juízo muito grande. Então, aqui nós estamos vendo o Senhor já nesse capítulo, ele está estabelecendo o trono para reclamar os seus direitos, aqui nesse mundo. E começa a ser reclamados como Criador. Por isso que aqui nós estamos vendo ele falando muito sobre o arco-íris, o trono de, né, o versículo 11, ele fala lá, todas as coisas foram criadas, estabelecidas por ele, é criação. E daí no capítulo 5 ele vai falar sobre redenção, por aquilo que ele fez, para que tudo houvesse com base na redenção também. Então isso é muito, muito interessante, nós entendermos o caráter desse mundo, né? Para não ficarmos iludidos, como a mãe explicou, para não ficarmos confundidos, né, na esperança. Né? A esperança nossa é o Senhor. Não é o mundo aqui melhor, embora um dia haverá, mas não é o mundo melhor que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor, que é com Ele que estaremos. E Paulo falou algo, acho que nosso horário, 10:25, né? Só um versículo em 1 Coríntios capítulo 4. Interessante isso aí, sabe? Que 1 Coríntios 4, Pizinato falou algo interessante sobre, não sei se é o Pizinato ou o Mário, mas ó, versículo, capítulo 4 de 1 Coríntios, ele fala assim, todavia, versículo 3, todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Esse tribunal humano, no original, é o dia do homem. Ou seja, aquilo que o homem tem estabelecido e tem falado aqui no mundo, não importa, porque todas as coisas serão como Deus determina. Então Paulo está falando aquilo que foi dado a ele, né, o estabelecimento da doutrina de Paulo aqui nesse mundo, não interessa, desculpa a expressão assim, não interessa o que o homem pensa, e sim aquilo que é a verdade. Por isso que o cristão não deve se misturar ao dia do homem. Aquilo que o homem acha que ainda que seja muito bonito, não é assim. A verdade, ela está à parte da correnteza desse mundo. Porque hoje o que, que é? É o dia do homem. É o homem que está fazendo suas regras, suas verdades, as suas doutrinas, os seus princípios morais, enfim, tudo aquilo que não é verdade. A igreja, né, a doutrina de Paulo, ele não toca isso. Né? Ele não vai se envolver com esse tipo de coisa.
Eu gosto da frase que diz: a obra do Evangelho não é, a missão do Evangelho não é uma missão de melhoria do mundo, mas é uma missão de resgate. Como se a gente imaginasse lá um daqueles países em guerra agora, e aquele tiroteio, gente morrendo, aquela confusão, aí vê um helicóptero chegando, seria insano alguém dizer: olha, esse helicóptero está trazendo a solução para essa guerra. Não. Ele está vindo para resgatar as pessoas daqui, tirar e levar embora, porque aqui não tem mais jeito. Esse é o Evangelho, a missão do Evangelho no mundo.